Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 16 de novembro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, ata eletrônica da 8ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão. Sessão extraordinária, abertura 21/10/2022, 9h21, encerramento 21/10/2022, 13h28.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, peço à primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia. Projetos do Executivo.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinárias do dia 16/11/2022. Ordem do dia, matérias do Poder Executivo, projeto de lei ordinária, projeto de lei ordinária número 3122, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Oportunidade e Inclusão para o Jovem Aprendiz, pessoa com deficiência ou reabilitado aprendiz, denominado Trampo Justo, na forma que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 3222 estabelece diretrizes para a Política Municipal de Atendimento a Pessoas com Transtorno de Aspecto Autista no município de Formosa, na forma que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 4222 dispõe sobre a relação de consumo e a prestação dos serviços de prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida no município de Formosa e dá outras providências.
Peço a Você lê do Legislativo também, primeira secretária?
Legislativo.
Isso, lê
matérias
todos.
Do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, mesa diretora, projeto de lei ordinária 107-22, altera dispositivos da lei 62521 e da outras providências, projeto de lei ordinária número 108-22, altera e acrescenta dispositivo da lei 62521 de 7 de abril de 2021.
Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos para os projetos 31/22, 32/22, 42/22, 107/22, 108/22. Primeira fase.
Como vota o líder do governo, Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Oi. Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota a vereadora Professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim, exceto o PL 108-22. PL 102-28-22, voto não, pelo parecer da constitucionalidade.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão extraordinária. Convoco a todos para a próxima sessão daqui 5 minutos.
sabe como é que é o jogo. Eu vou só estar caladinho.
Ei, aqui não é time.
Bora, Roberto, você não pensa muito. Bora.
Eu vou ser candidato, eu vou ter presidente.
Vai dar uma zebra,
só para ver o bem mais rápido.
Não vai dar uma zebra dessa.
Bora, presidente. Vai que a gente está começando a lidar com o Clésio aí. Porque Clésio é meu, você não vai cantar voto de Clésio, não. Pô, você está faltando 30 dias, eu estou com medo de perder até Clésio daqui para lá.
Você copia, você cria.
Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 16 de novembro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta das sessões extraordinárias do dia 16 de 11 de 2022. Ordem do dia, matérias do Poder Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 3122 dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Oportunidades e Inclusão para Jovem Aprendiz, Pessoa com Deficiência e Reabilitado Aprendiz, denominado Trampo Justo, na forma que menciona e dá outras providências.
Projeto 31/22 em discussão.
Eu gostaria de... Nossa, está funcionando hoje. Eu gostaria de apresentar uma emenda nesse projeto, que acho que houve um erro na hora da escrita. No parágrafo único do artigo 4º, ele só coloca que a pessoa com deficiência não precisaria estar cursando. E esqueceu de colocar que o reabilitado também não precisaria estar cursando. Então, acrescentar, além do deficiente...
Porque, na verdade, está meio que um copy-cola do Estado, né? O projeto do Estado é esse.
Então, eu acredito...
Eles colocam que o deficiente não precisa estar cursando, por quê? Esse projeto Trampo Justo, ele é basicamente igual ao do Estado, né? Que tem, antes era Jovem Aprendiz, agora acho que é Jovem do Futuro, que é de 14 a 17 anos e 10 meses que tem que estar estudando. E aí eles colocam que o deficiente não precisa estar matriculado, porque nesse programa aceita deficientes maiores de idade, aí não tem limite para a idade. Pode ser 20, 30, 40, 50, não tem limite para a idade.
Então, mas em todo o corpo da lei, onde se coloca o deficiente, está se incluindo também o reabilitado.
Entendeu? Nessa parte esqueceu de colocar.
Nessa parte só fala deficiente. Ou seja, o reabilitado só poderia participar se ele estivesse cursando. Então... Então, ó. No artigo 4º, parágrafo único, o disposto no inciso 3 não se aplica às pessoas com deficiência. O que está disposto no inciso 3 é que estar matriculado e frequente na rede regular de ensino. E aí só colocou a pessoa com deficiência, não incluiu o reabilitado. Que lá...
Doutor João, só para ver se eu consigo assimilar a sua proposta, a proposta que o senhor está alterando na lei é dizer que o reabilitado ele pode estar inscrito mesmo não estando cursando?
Isso. Olha o inciso 1. Ter idade entre 14 e 20 anos e 24 anos, ou ser pessoa com deficiência ou reabilitada de qualquer idade. Se é uma pessoa reabilitada de qualquer idade, então não necessariamente ele tem que estar cursando.
E aí o senhor, a proposta regular do senhor é que ele tenha que estar cursando?
Não, é que lá no parágrafo único, o disposto no inciso 3 não se aplica às pessoas,
né,
com deficiência.
Você quer que esteja igual aos outros parágrafos?
Isso? Não se aplica à pessoa com deficiência ou reabilitada.
Ó, o pessoal do YouTube está reclamando que não está escutando nada, viu? Vê aí na filmagem o que está acontecendo.
Acrescentar ou reabilitado. Como está nos outros parágrafos, sempre o reabilitado é incluso com os mesmos direitos da pessoa com deficiência.
Entendi, acrescentar o aprendiz reabilitado nesse
isso,
artigo.
Isso. Porque como não há limite de idade, não faz sentido eu obrigar que ele esteja matriculado e frequentando o ensino regular de ensino.
Inclusive, eu acho que é uma oportunidade para que o reabilitado, mesmo não estando cursando, seja inserido no mercado de trabalho. Eu acho que é positivo e eu já adianto o meu voto a favor da sua emenda, doutor.
Emenda em discussão. Não havendo mais nenhuma discussão, peço à primeira secretária que coloque em votação a emenda ao projeto 31/22.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim na emenda.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora Professora Nilza?
Voto sim.
Parabenizar o doutor João Batista pela atenção na leitura. Às vezes passa batida, a gente lê, né, e não vê, e não se atenta. Então, foi muito propositiva a sua proposta dessa emenda, doutor João Batista. Parabéns, e meu voto é sim.
Qual que é o número da emenda? Tá, depois então. Emenda ao parágrafo único, aprovado por unanimidade dos demais presentes no projeto 31/22. Parabéns pela observação, doutor João. Projeto 31/22, emendado em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota, segunda e terceira fases, né, presidente? Como vota o líder do governo, Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador, doutor João Batista?
Para não dizerem que a oposição só sabe bater, primeiro, parabenizar o executivo pelo projeto, muito bom. É um projeto que atende uma das bandeiras do meu mandato, que é a inclusão das pessoas com deficiência, e vem muito bem, em muito boa hora, a gente está atendendo as pessoas com deficiência nesse projeto muito bem escrito. Tá? Parabéns ao executivo, meu voto é sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Caminhando meu voto, é um projeto bem assertivo, né, bem direto, e que, se for colocado mesmo em prática, vai atender muita gente, vai fazer muito bem aos jovens de nossa sociedade. Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim na segunda e terceira fase.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando o meu voto, esse projeto, né, é um projeto em âmbito nacional e alinhando aqui no município, em vista a necessidade que os nossos jovens, em especial as pessoas com deficiências, têm de atenção do poder público, eu voto sim, com grande satisfação, e digo que vou acompanhar de perto esse projeto. Voto sim.
Como vota a vereadora Professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Parabenizar aí a propositura do projeto. Já fui coordenadora do projeto Jovem Aprendiz e faz uma diferença enorme na vida, na postura de todos os adolescentes. E o pessoa com deficiente, ela foi inclusa nesse projeto, acho que, se eu não me engano, em 2019, antes não tinha. Acho que em 2019 ela foi inclusa, teve essa inclusão e ajudou muito. Quando abriu vaga para os deficientes, eles nem acreditavam que eles iam ter a oportunidade de mercado de trabalho. Então, parabéns aí por esse projeto aí, para o executivo. Projeto 31/22 aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura.
Projeto de lei ordinário número 32 estabelece diretrizes para a política municipal de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista do município de Formosa, na forma que menciona e dá outras providências.
Projeto 32/16. Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Obrigado.
Com toda a licença do líder, Dr. João quer falar.
Se o líder quiser falar primeiro, não tem problema não. Tá? O projeto não é meu, tá? Primeiramente, só para ficar bem claro, é da frente parlamentar, principalmente elaborado pelos membros da frente, tá? Na pessoa da professora Leila, da Paula, do Kelver e de todos que compõem a frente, principalmente aqueles que estão engajados, porque fazem parte da causa, já no caso, uma delas sendo uma pessoa com autismo e outros pais de autistas. Então, é sentindo na pele as dificuldades que eles elaboraram esse projeto de diretrizes e nós encaminhamos ao Poder Executivo, e eu vou ter que agradecer novamente, que nos recebeu o projeto e agora ele vem aqui para aprovação dos colegas. Espero que todos tenham dado uma lida. Vai trazer grandes melhorias se for aplicado, se for praticado, o que está aqui no projeto. Então, agradecer, já de pronto, acredito que isso aqui vai ser aprovado por unanimidade, já agradeço o apoio de todos os colegas e todos aqueles que participam, né? Hoje eu sou o presidente, o Marquinhos é vice, o CIE é o relator. Então, agradecer a todos aí pela colaboração nesse projeto e por abraçarem essa casa desde o momento em que a causa autista foi colocada aqui para todos os vereadores, todos abraçaram e todos têm dado seu apoio. Então é isso. Desde já agradeço pelo projeto estar vindo, em sessão extraordinária, não vou questionar dessa vez, né? E estamos aí para trazer quanto mais direitos, então não são benefícios, são direitos. É uma forma de tentar fazer com que estas pessoas tenham o mesmo acesso que as outras têm, de tentar igualar as condições, às vezes, de ter acesso aos benefícios que o poder público pode oferecer e conseguir usufruir do que podem receber da sociedade de forma igualitária. Muito obrigado.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Achei que ia ter audiência pública, mas eu voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Vereador Subtenente Clésio, vota sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, parabenizar a todos os vereadores, principalmente o doutor João aí, junto com os outros parceiros, que realmente que viu que em Formosa essa causa aqui vai ser bem vista para todos. Parabéns, doutor João, sempre aí abraçando essa causa desde o começo. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Batista? Martins, perdão, vereador, estou te dando
voto
o sobrenome.
Sim.
Como vota o vereador Valdo São José?
Vereador Valdo São José, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar toda a casa de lei aqui, né? Principalmente o doutor João, que desde o mandato passado que ele não era vereador, eu lembro que ele brigava aí pela essa causa. Parabéns, doutor João. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Parabéns a todos dessa casa e parabéns ao doutor João pela maturidade aí que ele está conseguindo ao longo do mandato. Isso é muito importante para você conseguir aí executar aí as suas pautas. Projeto 32/16, 32/22, aprovado por unanimidade dos demais vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 42/22 dispõe sobre a relação de consumo e a prestação dos serviços de prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida no município de Formosa e da outras providências.
Projeto 42/22 em discussão.
Posso?
Com a palavra, Dr. João Batista.
Eu não sei se todos deram uma lida no projeto. Achei um projeto interessante. Tem que regulamentar mesmo, né? Entre uma coisa que eu vi muito interessante é tentar regulamentar a questão da segunda opinião, né? Lá no Código de Ética Médica, todo paciente tem direito a uma segunda opinião, tem direito a chamar um outro profissional de sua confiança para avaliar um paciente, e esse projeto de lei tenta regulamentar isso, né? Fica mais fácil na próxima vez que alguém me pedir ajuda e que eu possa ir lá ajudar, ter uma lei que regulamente isso. Não só eu, como qualquer outro profissional que aqui fala em profissionais de nível superior, mas qualquer profissional que tenha a confiança do paciente, que esteja internado em alguma unidade pública ou privada, através dessa lei, está regulamentando, se cumprir o que está descrito na lei, ele pode conseguir solicitar que uma pessoa, um profissional de sua confiança, possa ir lá e prestar atendimento também ao seu parente ou à própria pessoa que está internada. Tá? Então, eu sou favorável, gostei do projeto. Dá uma limitadazinha assim, mas tem que ter certos critérios até para a gente não tomar a porta na cara, né? Mas é isso aí. Bom, parabéns aí pelo projeto, Poder Executivo. Eu acho que tem que regulamentar sim. Está no Código de Ética, mas é bom a gente ter uma regulação própria municipal que possa definir bem como são os trâmites para que uma pessoa tenha acesso a uma outra opinião que é direito do paciente.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço a primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o líder do governo, Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador, Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarinhas?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora Professora Nilza?
Vereadora Professora Nilza vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto 42/22 aprovado por unanimidade dos demais presentes. Peçamos agora que a primeira secretária faça a leitura da matéria do Poder do Legislativo.
Matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, mesa diretora, projeto de lei ordinária número 107/22, altera dispositivos da lei 62521 e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 107/22.
Então, emenda para fazer nesse projeto, presidenta. Gostaria que a senhora pedisse à primeira secretária que faça a leitura dele.
Emenda número 22 ao projeto de lei ordinária 107/22, 16 de novembro de 2022, altera o artigo 3º e acrescenta o artigo 4º ao projeto de lei ordinária número 107/22, altera dispositivos da lei 62521 e da outras providências. Câmara Municipal de Formosa aprova. Artigo 1º. Altera o artigo 3º do projeto de lei 107/22 de 11 de novembro de 2022, que vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Altera o anexo 8º quadro de valores das funções gratificadas, FG, e quantitativo da Lei 625, de 7 de abril de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 8. Quadro de valores das funções gratificadas, FG e quantitativo. Função gratificada, FG1, R$ 4.500, FG2, R$ 2.500, FG3, R$ 1.200, FG4, R$ 1.000, FG5, R$ 800, R$ 4.000. Artigo 2º. Adiciona o artigo 4º do Projeto de Lei nº 107/22, de 11 de novembro de 2022, que vigora com a seguinte, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Esta emenda incorporar-se-á ao Projeto de Lei Ordinária nº 107/22, de 11 de novembro de 2022. Câmara Municipal de Formosa, 16 de novembro de 2022. Vereadores. Marquinhos Araújo, Felipe Vilarins e Roberta Brito.
Vai ler a justificativa? Vai ler a justificativa ou vai explicar?
Justificativa. Esta emenda tem o objetivo de acrescentar ao Projeto de Lei Ordinária 107/22 o anexo 8, quadro de valores das funções gratificadas e quantitativo da Lei número 625/21, que também se faz necessária a alteração desse anexo para adequação dos valores das gratificações recebidas pelos servidores do Poder Legislativo. Diante do exposto, solicitamos aos vereadores e vereadoras a aprovação desta emenda.
Eu gostaria de discutir a emenda.
Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Essa é a emenda 68/22? Está sem número? Tá. Sim.
Essa aqui é só organizando a quantidade aqui dessas funções. Aqui,
está mudando. Os valores são os mesmos, está mudando a função. Antes, o. É. Pedi para tirar a cópia e passar para vocês. Tira a cópia e passa para os meninos. Só mudando aí as funções. Tinha algumas funções inativas na escola legislativa, que passou para a primeira secretaria com as mesmas gratificações, só para aí tornar as meninas respaldadas também, que elas estavam lá como desvio de função.
Deixa eu só fazer um questionamento. Essas funções de FG4...
Já existe. Tá
aí, então, quais seriam especificamente?
Está no projeto.
Seria o assessor da segunda secretaria, o assessor da terceira secretaria?
Cadê FG4? Isso.
E o assessor legislativo reduziu as funções, né?
Isso. Tirou da escola legislativa e efetivou aqui na primeira secretaria, que antes não tinha. Com a mesma gratificação. Estavam como desvio de função.
Tá. O que eu ia questionar era justamente o que a senhora acabou de falar. Por que que não coloca esses dois na primeira secretaria?
Mas está.
Não.
Mas é.
No projeto 107...
Assessor segunda secretaria e assessor da terceira secretaria.
Mas não existe segunda secretaria, não existe terceira secretaria. Onde? Não, mas não existe segunda secretaria. Eles são cargos substitutivos. Eles só atuam no momento em que o primeiro secretário não existe, não tá presente no momento. Então, não faz sentido eu criar uma gratificação para assessor legislativo de segunda secretaria.
Mas não criou gratificação, não.
Não, eu criar uma função de segunda, assessor de segunda secretaria, assessor de terceira secretaria, se na prática essas secretarias não existem. Né? Elas são, esse é um cargo, ele é substitutivo. Na ausência do primeiro secretário, o segundo secretário assume e já há um assessor da primeira secretaria. Na ausência do primeiro e do segundo secretário, o terceiro secretário assume e já há um assessor da primeira secretaria.
A estrutura, como já. É que funciona?
Então, lá na estrutura, o gabinete do primeiro secretário tem o chefe de gabinete e o assessor. O gabinete do segundo secretário, o chefe de gabinete e assessor. Tá? Não existe esse assessor gratificado a mais, tá?
Não
justamente
é a mais.
Porque não há essa
é a
função.
Mais. As meninas já estão lá fazendo a função, doutor João.
Dentro do gabinete do segundo secretário e do terceiro secretário?
Dentro da primeira secretaria, e do Diogo, com o Diogo, que você está confundindo, são todos efetivos, não é com a Kátia, está com o Diogo, na primeira secretaria,
não
onde está o Diogo.
Não estou confundindo.
Eles não estão com a Kátia, nem com o Felipe, nem com o Clésio.
O que eu estou questionando...
Elas estão com o Diogo... As meninas já estão com o Diogo na primeira secretaria.
Então, o meu questionamento é, por que que não, ao invés de criar um assessor de segunda secretaria, que não faz sentido, criar um assessor de terceira secretaria, que não faz sentido, por que que não cria logo três assessores de primeira secretaria? Porque é essa a função que eles estão executando. Tá? Eu não crio uma brecha para alguém depois questionar, mas o que que um assessor de segunda secretaria faz, o que que um assessor de terceira?
João.
Claro, vereadora.
Eu vou respaldar o doutor João no seguinte. Não existe a segunda e a terceira secretaria. Ele tem razão nesse aspecto. Se tiver que criar uma assessoria para assistir o primeiro secretário, a primeira secretaria, deveria modificar a forma que está apresentada aqui no projeto, porque nós estamos criando aqui assessores para secretarias que não existem. É essa a questão.
Eu estou justificando, usando esse argumento baseado na lei 625 do ano passado.
Só mudar o texto, então.
Que coloque os três assessores dentro da primeira secretaria com a função de primeira secretaria, não...
Porque para nós que estamos, presidente, passando por essa transição, nós até explicando entenderemos. Agora, quem assumir... As próximas legislaturas vai perguntar, se questionar onde está a segunda e a terceira secretaria e por que esses assessores estão alocados nela. Entendeu? Então, na forma que está aqui, é inviável, realmente.
A emenda da emenda?
Só redigir o texto.
Então, eu alteraria, porque eu estou sem a emenda... Faria uma nova emenda no lugar de vocês, se vocês quiserem assinar junto, e tirando esses, eu não sei qual que seria o terceiro cargo, mas desses dois quadros, FG4, e jogando eles para FG...
Ixi, aí bagunça o projeto todinho, doutor FG3. João. Peraí, não é só mudar assim, não. Tem que olhar, que senão você vai bagunçar o projeto todo. Eu achei que o senhor queria só mudar aqui, deixar esses F do jeito que está e mudar aqui assessor de segunda secretaria e terceira secretaria.
Continua FG4, doutor João.
E colocaria a assessoria
tudo na
da
primeira
secretaria.
Continuando eles como
continua
aí
FG4.
FG4 continua, doutor João. Então, o que altera são as secretarias que não existem, passando a ser assessor de primeira secretaria. Entendeu? Só altera aqui a nomenclatura de assessor de segunda e terceira para primeira secretaria.
Entendeu?
Então, cria aí duas funções gratificadas para a primeira secretaria.
Isso.
Coloca só lembrando, gente, que não está criando as funções gratificadas, está só normatizando as funções. Elas já estão lá recebendo a gratificação, mas com desvio de função. Porque senão depois não explicar direitinho...
Mas aqui
direitinho,
no artigo 23, presidente, está dizendo o caput.
A presidente toca a palavra. Porque se não explicar direitinho, aí parece que a gente está criando mais gratificação. A função está criando sim, mas gratificação elas já são pela escola legislativa, com desvio de função. Isso.
Eu sugeriria, como uma outra emenda, colocar no lugar do inciso 11 no inciso 12, colocar só o inciso 11... assessor, o subassessor, vice-assessor, não sei qual que é a nomenclatura que usaria, assessor de primeira
segundo,
secretaria
primeiro,
FG4.
Segundo e terceiro assessor da primeira secretaria. Isso?
Não, porque não tem primeiro assessor.
Eu acho que seria até irrelevante. Assessor da primeira secretaria não tem três
2, né?
2.
É porque já tem um FG3, né? Já tem um FG3 e teria dois FG4. Então, alteraria o inciso 11 e 12, é suprimir, fazer a supressão desses dois e colocar só assessor de primeira secretaria FG4. Assessores. Precisa, não, precisa colocar a quantidade aqui no artigo? É, fica no anexo. Aí não, não, aí não mudaria a emenda de vocês.
Só tira esse negócio. Eu só tiro o segunda e terceira secretaria. Põe assessores. Dois assessores para assessorar, para assessorar na primeira secretaria.
E aí, lá no, no anexo, suprimir esse assessor de terceira secretaria e colocar só assessor de primeira secretaria, FG4, deixa mantendo as funções. Porque, pelo que eu li aqui,
então,
tudo que o terceiro secretário dois... faz, o segundo faz. Então, deixava só assessor de primeira secretaria, FG4, do jeito que já está, mantendo as mesmas funções, e exclui esse assessor de terceira secretaria aqui do
Você
anexo.
Você fala deixar só um?
Deixar só um.
Pergunta para o Diogo o que, que ele acha, que ele está lá.
Não, não estou falando de deixar só um. É não Por colocar quê? Discriminado um assessor de segunda secretaria e um assessor de terceira. Não é porque no anexo eles estão descritos como função. Entendeu? Tirar esse assessor de terceira secretaria aqui, deixar só assessor de primeira secretaria FG4 com as funções que já estão descritas.
Mas aí tira tudo lá também, doutor João. Lá no quadro dos anexos tem que tirar essas assessorias nessa mudança.
É porque precisa ter uma descrição do cargo assessor FG4.
Que é a ficha processográfica lá, a descrição Sim. das atividades.
Presidente. Pede uns 5 minutinhos para a gente arrumar isso aí, para não ficar... Para a gente botar arrumadinho.
Dois minutinhos. Vamos escutar aqui o Diogo também.
Então, bora para a reunião lá no fundo, gente.
Felipe já está renunciando para me apoiar. Está bem aliado. Posso dar uma surpresa para vocês aí. Né, Felipe?
Rapaz, quem me viverá?
Ô, doutor João, aqui, né,
Felipe? Eu quero saber de projeto.
Caso. Ah, não, muda não, não tá certo.
Vai continuar
exatamente.
Nada que você não sobreviva.
Hã?
Nada que você não sobreviva. Bora? Ainda tem mais uma emenda. Ainda tem mais uma emenda.
Emenda não só, faz um só.
Tá. Pois é, mas foi isso que me passaram, eles me pediram para incluir. Eu vou fazer separado, então. Aí vocês argumentam. O que é GNN?
Nova redação.
Ah, tá. Para acrescentar.
É um pepino, né?
Tá.
Que é a cassação de Gustavo. É agora.
Projeto 107/22. Em discussão.
Vamos lá. Vou
Fala,
apresentar a emenda.
O nome
então,
do Dr. João não vai ser mais Dr. João no parlamento, viu, gente? Doutor Emenda.
Voltei.
Fala, doutor Emenda.
Então, a minha emenda no projeto 102 seria mudar a nomenclatura do inciso 6, de assessor passa a ser chefe de primeira secretaria, ainda como uma função gratificada 3, né, FG3. Excluiria, faria a supressão do inciso 11 e 12, e como inciso novo, inciso 11, deixaria assessor de primeira secretaria com função como FG4.
Entenderam? Emenda em discussão, não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos para a emenda ao projeto 107/22.
Umas duas. Não entendi vocês?
As duas emendas.
Então deixa eu apresentar uma... Eu vou apresentar a terceira separada, porque essa vai ter uma discussão à parte, que talvez tenha que tirar a emenda, mas eu queria apresentar...
Então já fala logo.
Só por consideração.
Logo,
tá.
É.
Então eu falei que a gente ficaria até o inciso segundo, ou até o inciso décimo primeiro. Como o inciso décimo segundo acrescentaria a função gratificada de assessor de recursos humanos, como FG4. Mas eu estava conversando com o Télio, e ele me orientou a gente fazer a não inclusão dessa emenda agora por conta da questão do impacto financeiro dessa criação dessa nova função gratificada, né, que precisa ter para poder trazer o projeto para o plenário. Entenderam? Então, assim, nesse primeiro momento... eu vou tirar a emenda, deixar para discussão, e se for o caso...
Mas depois o senhor pode... A gente solicita o impacto para a contabilidade, e aí a gente manda em sessão normal. Para a próxima, manda até para dezembro.
Vai ter uma extraordinária por conta da Lua, né? Provavelmente. Né? Sim? Deixa para a próxima, então. Então vamos ficar só com essas duas.
Faz sua emenda e aí a gente pede o impacto para a contabilidade e aí na próxima o senhor coloca a emenda a esse projeto.
Ok. A emenda já está pronta, só fica...
Falta o impacto.
Isso.
Tá. Emenda em discussão. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos para as duas emendas ao projeto 107/22.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim nas duas emendas.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim também.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarinho?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo? Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim nas emendas.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
A vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim.
Projeto de lei ordinária número 107/22, emendado e aprovado por unanimidade de vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta para o projeto 108/22. Sua emenda? Oh, é doutor João, com tanta emenda, deixa minha cabeça tonta. Projeto emendado em votação. Projeto 107/22. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Projeto em segunda e terceira fases de votação. Como vota o líder do governo, Conde Paiva?
É bom sempre a gente estar atento, né? Quero parabenizar o doutor João de novo, né? Porque é para melhorar o funcionamento da nossa casa, né? E sempre que ser alertado, né? Para que não tenha problema aos próximos presidentes ou a nós mesmos, que um erro de um erra todos. Então, meu voto é sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Obrigado, Com. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, é segunda e terceira fase?
Sim.
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim.
Secretária, deixa eu votar também, desculpa que eu estava no
Como primeiro. Vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Projeto 107/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto 108/22.
Projeto de lei ordinária número 108/22. Altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 62521, de 7 de abril de 2021.
Projeto em discussão.
Se ninguém for falar, eu falo.
Presidente, pela ordem.
Sim.
Eu gostaria de fazer uma sugestão a essa presidência, que nós votássemos separado o cargo de chefe de transportes do chefe do procurador-geral, porque está no mesmo projeto e, sob a minha análise, eu votaria sim para a criação do chefe de transporte, mas votaria não para a criação do cargo de procurador-geral, por entender que ele está ilegal na forma apresentada.
Aí tem que fazer novo projeto, vereadora.
Eu pediria aos senhores que, quem não analisou, analisasse. Eu acho que nós estamos aqui é para trabalhar. Procura aí o jurídico da casa, procura o doutor Télio, e analise se essa criação desse cargo de procurador-geral está constitucional. A meu ver, ele não é constitucional, presidente. E eu não votaria na forma que ele está apresentado aqui, do ponto de vista legal. E do ponto de vista prático, também não vejo viabilidade de aplicação dessa assessoria, dessa chefia de procuradoria-geral para esse momento da Câmara. Eu sei que há uma orientação do Ministério Público para que se crie o concurso público, e é o que nós devemos realmente fazer. E acredito ainda mais que, em que pese seja um pouco mais dispendioso do ponto de vista financeiro para casa, contratar um escritório até que chame o concurso, eu penso, senhores, que a ordem deverá ser esta. Até porque, se nós passarmos esse projeto na forma em que ele está, nós prorrogaremos até quando esse concurso público? E esforçando a casa a contratar um escritório por alguns meses, 6 meses ou 8 meses, 1 ano, o que for necessário, chamaremos imediatamente, abriremos imediatamente, seja quem for o presidente, esse concurso necessário e urgente para esta casa. Esta é a minha opinião, senhora presidente, com todo o respeito que eu tenho a essa mesa diretora, há 1 ano nós estamos trabalhando junto aí, mas, do ponto de vista técnico, eu votaria contra o projeto inteiro, lamentando aí não votar a favor da criação do chefe de transporte, porque também é outra necessidade urgente dessa casa. Então, senhores, eu peço que os senhores analisem, senhora presidente, seja razoável e repense esse projeto na forma que ele está apresentado. Obrigada.
Vou pedir a Maria Alice para falar. Ela não gosta de falar no microfone, doutora Maria Alice? Doutora Maria Alice, só para explicar sobre o projeto e a questão que a gente falou também, que já vai ser aberto com a comissão e a licitação para a banca, para concurso desses cargos, como a gente já havia conversado, só para explicar na forma jurídica. Pela tabela da OAB, cada função é 15 mil, né? 18?
Doutora, só 2 perguntas para fazer para a senhora. Nós estamos cumprindo com essa lei aqui, nós estamos regulamentando uma lei que foi...
A lei foi julgada inconstitucional nesses 2...
Essa lei que nós votamos ano passado.
Ah,
aí foi constitucional. Isso. Nós estamos adequando nela agora. E outra pergunta. Não, só isso mesmo. Você já respondeu o que eu queria.
Pergunta, doutora Maria Alice. O cargo de procurador-geral pode ser criado sem concurso público e o procurador pode assumir a função sem estar concursado? Obrigada, doutora. A meu ver, senhora presidente, nós estamos tentando regulamentar uma lei que foi aprovada ilegalmente, tornando esta uma nova ilegalidade, porque constitucionalmente não se pode assumir Procuradoria-Geral sem concurso público nessa casa e nem nenhuma casa do país.
Pela ordem?
Sim, doutor.
O meu questionamento é outro, em relação ao artigo 7º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 9 de fevereiro de 2022. Então, nós estamos criando uma função que vai valer a partir de fevereiro de 2022 e provavelmente nomearemos alguém de forma retroativa para cumprir uma função a partir do ano de fevereiro de 2022. Isso não me desceu, eu não consegui compreender de que forma isso seria legal. Se eu estou criando uma função, estou colocando e estou nomeando uma pessoa para exercer essa função de forma retroativa, ela vai voltar no passado para exercer o cargo de fevereiro para cá? Isso é possível? Isso é legal?
E o numerário que já foi recebido?
Ela estava em recurso, a que julgou foi em fevereiro, ela estava tramitando em recurso e agora a decisão final do gabinete do desembargador foi optar pela ilegalidade. A ementa está aqui.
Então, mas a questão é, eu posso criar um cargo retroativamente, nomear alguém retroativamente para exercer um cargo de forma retroativa? Isso é legal?
Se tivesse diferença de erário, né, ainda ia ter que ressarcir. Eu não sei. Para mim também, eu coloquei nas minhas anotações, ficou bem, bem estranho. E assim, apesar da doutora Maria Alice trouxe uma questão muito pertinente, da questão dela
vou
falar...
Vou pedir o jurídico para falar,
que não tem
aí na
como,
minha área, gente.
Como colocar no escopo da lei a questão que terão esses cargos só até ter o concurso, né? No entanto, na justificativa, olha no penúltimo parágrafo, o que é que fala na justificativa? Atendendo ainda o entendimento do Tribunal de Justiça, será redefinida as funções se adequando aos cargos de chefia, aos cargos de procurador-geral e chefia de transporte, para que atenda às demandas legislativas até a realização do concurso público. Então, no corpo da lei não fala, mas na justificativa ainda traz, né, uma coisa falando, contrapondo a outra. Se servir, presidente, como sugestão, eu não sei, não é no caso de tirar, a gente discutir, colocar de novo, um extraordinário pode ser, não sei, é uma sugestão.
Senhor presidente, nós estamos aqui para trabalhar, se for o caso a gente volta em
extraordinário. Já analisamos de todas as formas, e todas as formas que foram analisadas, eu estou vendo que o parlamento é irredutível em querer aceitação desse projeto. Vamos colocar em votação, o parlamento vota da forma que acha que tem que votar, e aí eu tomo as medidas cabíveis em relação ao jurídico, a gente vê o que, que faz em relação ao motorista. Porque do jeito que voltar, vai voltar desse jeito.
Mas aí o cargo de chefe de transporte fica prejudicado, senhora presidente.
Mas aí a gente tem que fazer, de qualquer forma, tem que fazer um novo projeto.
Pois é, mas aí, senhora presidente...
Eu vou colocar para votação.
Não, a senhora pode, a senhora tem a liberalidade de fazer isso, mas o que nós estamos falando aqui é que, às vezes, fica forçada a votar em A por causa de B. E já foi feito tanto
não
isso
é
aqui nessa casa.
Não é em A por causa
casa.
De B, não.
É, porque
não,
força
não é a
sim,
por causa
senhora
de
presidente.
B, porque eu posso contratar o escritório de advocacia e o procurador pode estar trabalhando onde quiser também, ô vereadora. Aqui não está forçando votar em A por causa de B, não. Aqui
não,
ninguém tem privilégios, não.
Não, por causa do chefe de transporte, que também é uma necessidade. Este, sim, a gente não tem saída a não ser votar,
é uma
senhora
briga
presidente.
Que não vai chegar a
não, ninguém
está
brigando,
consenso,
não, senhora
né?
presidente. É discutindo.
Se eu for primeiro secretário, um dia vai começar de lá, outro dia vai começar por aqui. Não vou aceitar sempre começar pelo menos. Depois a gente paga o pato.
Projeto 108/22 em votação. É isso, segunda e terceira.
É. Quando eu fiz o meu comentário, a minha ideia era colocar isso como emenda. Retirar essa questão do retroativo e colocar a partir da data atual. Se não aceitar, alterar o artigo 7.
Mas essa aí não é o X da questão. O X da questão é a criação do cargo de procurador-geral. É irrelevante se é retroativo ou se é a partir de agora. Você entendeu? A ilegalidade, ela consiste na criação deste cargo, então, sem ter vaga de concurso público.
Eu não sei se eu votaria no projeto então, assim, mesmo com a emenda, mas eu queria... Tudo bem, segue em frente.
Projeto 108/22 em votação.
Como vota o vereador líder do governo, Conde Paiva?
Segue. Eu não deixo ninguém na chapada. Meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Meu voto é não.
Como vota o vereador Nema?
Eu vou me abster, senhor presidente.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto não.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto não.
Como vota o vereador Luciano Martins? Como vota o vereador professor Valdson José?
Encaminhando meu voto nos moldes que o projeto dá, eu voto não.
Como vota o vereador Schneider, professor Voto Schneider.
Não.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando o meu voto, conforme a minha consciência, ficaram dúvidas ainda, e o meu voto é não.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Encaminhando o meu voto, eu também tenho muitas dúvidas em relação ao projeto, e o meu voto é não.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota não.
Uma abstenção. Projeto de lei ordinária número 108/22, reprovado por 9 nãos. 5 sim e 1 abstenção. 10 não?
Nilza 1, Simone 2, Schneider 3, Paulo 4, Cie 5, Clédio 6.
Estou contando com muita atenção.
5, 8, Kerr 9 e 10. 10, 1, assim, vale. Foi 5 a favor. 1, Felipe, eu, Luciano e Trovão.
10. Não, o carro não vai parar não. Se alguém precisar do motorista para ir para Goiânia, eu vou. Eu dirijo bem lá em Goiânia.
Projeto de lei 108/22, reprovado por 10 não, 5 sim e 1 abstenção. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão extraordinária do dia 16 de novembro de 2022.